Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aretha Franklin dando a sua cara ao rock and roll, exatamente, né? Aí a gente é ouvindo o grande sucesso dos Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, com a diva do soul, Aretha Franklin, dando a sua interpretação, a sua cara. Era que tudo que ela pegava dava o seu jeitinho próprio, né? E fantástico.
Não ficava pouco bom, não, né?
Não ficava pouco bom, não, né? Só coisa fina, como diz o pessoal. É, assim, de primeira, né? Ela dava esse toque quase que gospel mesmo, né? Esse som meio totalmente sul, né? Dos Estados Unidos, assim, com essa coisa fantástica em cima da música do Rolling Stones,
e
olha
você
só.
Você pensa, não é que funciona?
E não é que funciona, mas com ela podia funcionar qualquer coisa, né, gente boa? É. Isso aí, com a Aretha Franklin tudo pode dar certo, pode ter certeza. Satisfaction vira gospel. Essa é a Aretha Franklin. É, que, enfim, né? Grande legado aí que deixa pra gente. Bom, vamos agora então saber as notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, mais uma vez, trazendo as informações do plenário da Câmara aqui no Feijoada. Dini, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Câmara.
Pois é, vamos falar então de votações, ainda vamos falar um pouco de eleições também, nesse por dentro do plenário de hoje. Votações, a gente teve aí a aprovação de um projeto de lei que diz respeito à questão da política de segurança para as mulheres, né, Dini?
Isso mesmo, Edson. E olha só, isso num contexto em que foram divulgados recentemente um monte, né, de dados a respeito de violência contra a mulher, né?
Uhum.
Essa semana mesmo, aquele Ligue 180 do Ministério dos Direitos Humanos, uhum, divulgou um balanço, por exemplo, que mostrou que no ano passado foram mais de 156 mil denúncias de agressão, de violência contra a mulher, né?
Uhum.
Isso só denúncias, tá, gente? A gente não tá falando de casos registrados, casos denunciados. E isso, pra você ter uma ideia, dá 18 casos denunciados por hora.
Sim.
No país, né? E a gente também tem aquele outro anuário que foi também divulgado recentemente, que é o Anuário da Segurança Pública,
uhum,
e esse também traz dados do ano passado, e aí já são dados registrados, né, dados no geral registrados pelo Ministério da Saúde, né, naquele registro de mulheres atendidas. Para você ter uma ideia, foram 193 mil casos de violência doméstica contra a mulher no ano passado.
É muita coisa.
São 530 mulheres vítimas de violência doméstica
por dia.
É. E assim, se a gente for falar de assassinato propriamente dita, são 12 assassinados, são 12 mulheres assassinadas por dia, uhum, sendo que desses 12, 3 mulheres são assassinadas simplesmente pelo fato de serem mulheres.
Ou seja, é a violência de gênero mesmo, né?
Isso, que é o chamado feminicídio. Né?
Exatamente.
Então, assim, esses números, na verdade, a gente tenta traduzir aí o tamanho do problema, né? Mas eles só traduzem as tragédias que a gente vê todo dia na televisão, no rádio, nos jornais, né?
Exato.
E até na nossa comunidade mesmo, né? Aqui, recentemente, em Brasília, a gente viu diversos casos, infelizmente, né?
Exato.
De mulheres sofrendo esse tipo de coisa. Tá, vamos falar então do projeto propriamente dito. O que é esse projeto de lei? Ele, na verdade, é uma tentativa de tentar frear essa violência contra a mulher, né? Ele diz o seguinte, que nos locais, quando a mulher tiver tendo a vida dela em risco, ou de agressão, ou de morte mesmo, né?
Uhum.
O juiz, ele deve decretar imediatamente o afastamento do agressor do lar.
Uhum.
Se não tiver um juiz na cidade, isso vai poder ser decretado por um delegado.
Exato.
Se não tiver delegado, que seja um policial civil ou policial militar.
Uhum.
Como é que é hoje? Hoje só juiz pode determinar isso, entendeu? Afastamento. Aliás, qualquer medida protetiva, né? Seja afastamento do lar, ou ficar, ter uma certa distância da vítima, ou frequentar cursos, enfim. Qualquer medida protetiva só pode ser determinada por um juiz atualmente. E esse projeto de lei, ele quer flexibilizar isso daí. Ele quer dizer, olha só, quando não tiver o juiz disponível e não tiver um delegado, que também possa ser um policial, que é um policial que tem lá na ponta.
Uhum.
Isso vai fazer muita diferença, Edson, e principalmente nos municípios pequenos, nos municípios que não têm comarca e os municípios que não têm delegacia, né? Porque os municípios que têm comarca vai continuar sendo atribuição do juiz. E aí o juiz vai ter 2 dias para decidir isso, entendeu?
Uhum.
Até ele receber a notificação e decidir esse afastamento para tentar evitar que danos maiores a essa vítima aconteça, né?
Uhum.
A gente tem números, assim, a respeito de... Eu falei que isso vai servir principalmente para aqueles municípios pequenos. Por quê? Por que que acontece hoje? Muitas vezes a mulher é vítima de violência e ela vai chegar... Ela foi lá, por exemplo, ela apanhou.
Sim.
No lar. Aí ela vai procurar uma delegacia, a delegacia está fechada.
Aham. Uhum.
É, isso, por exemplo, de noite a delegacia está fechada, ou no final de semana, que é quando a maior parte dos casos acontecem, né?
São muitos, que muito tem a ver com essa coisa da noite, da chegada da pessoa em casa, desse clima, né, antes de dormir, né? Muitos casos de briga acontecem exatamente nesses períodos noturnos, né?
Exato, nesse período. Então, só que aí em muitos municípios a delegacia não funciona de noite, né?
Não funciona de noite,
E aí a pessoa não tem a quem recorrer, porque o delegado não está lá e o município também não tem um plantão judiciário, então também não tem o que fazer. Então ela tem que esperar na mesma casa em que foi agredida.
Uhum.
Para poder uma resolução para esse caso dela. Então, quer evitar esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, ó, das 6.132 delegacias do país, mais da metade delas não tem plantão
noturno.
Não tem plantão 24 horas ininterrupto. A gente, uhum, não pode dizer só noturno, mas ele não tem um plantão 24 horas ininterrupto.
Uhum.
E dos 5.570 municípios brasileiros, também um pouquinho mais da metade não tem comarca, não é sede de comarca. Então a gente está falando para metade ou para mais da metade do país.
Dos municípios, né? Que não tem, portanto, não tem um juiz ali no momento para poder determinar essa medida protetiva.
Exatamente.
Né?
Então, qual é a grande questão? Agilizar o atendimento à mulher que foi vítima de violência.
Uhum.
Tentar que nessas cidades, nesses locais em que não há essa assistência judicial e de delegado também, que elas possam ser atendidas, elas possam ser recebidas e possam ter o agressor fora do lar, para que o agressor saia, não ela, que, uhum, tem que sair de casa com os filhos, né?
Uhum.
Então, o projeto foi pro Senado agora.
Foi pro Senado, então, né?
Isso.
Pá, maravilha. Então, fica aí essa importante iniciativa aí, né? Nessa luta muito difícil, né, do combate à violência contra a mulher, mas que aos poucos a gente vai enfrentando cada vez mais e buscando esclarecer também a população a respeito disso, né, porque é complicado, enfim.
A respeito de esclarecimento, eu posso fazer um serviço,
sim, sim,
então, né, aproveitando? Gente, olha, qualquer tipo de violência que a mulher sofra, ela pode ligar gratuitamente para o número 180 de qualquer, uhum, telefone. Seja violência sexual, moral, dinheiro, tá, gente? Se a pessoa está usando o seu dinheiro sem a sua autorização, isso é violência patrimonial. Não deixa.
Uhum.
Violência obstétrica, cárcere privado, na internet, enfim, qualquer tipo de agressão que você estiver sofrendo, ou se você souber que alguém estiver sendo vítima desse tipo de crime, vocês podem denunciar no Ligue 180. É um disque denúncia, né, do Ministério dos Direitos Humanos.
Sim.
Mas esses casos, eles são encaminhados à Defensoria Pública e ao Ministério Público e também a outras instituições de proteção às mulheres para tentar resolver esses casos aí e evitar tragédias maiores, né?
Uhum. Bom, Dini, em termos de plenário em termos de aprovação, foi o que foi aprovado essa semana, né?
Foi isso mesmo.
Foi isso mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho de eleições, então, porque nós temos aí um quadro já, né, depois já determinados aí os pedidos de registro de candidatura. O prazo final foi a quarta-feira, dia 15. Então, portanto, a gente tem aí já um mapa, mais ou menos, de como estão as candidaturas. Quantos parlamentares são candidatos à reeleição? Você tem esses dados aí pra gente?
A gente tem uns números gerais ainda, né? Uhum. Agora a gente tá começando a trabalhar direitinhos nos números para ter dados mais detalhados assim. Mas olha, o que, que a gente tem a princípio? São mais de 24 mil candidatos no Brasil inteiro. E aí, gente, a gente lembra que nós temos esse ano eleições gerais, né? Uhum. Então nós vamos votar para presidente, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, para senador e para deputado distrital, no caso do Distrito Federal, né? Isso. Então serão 6 votos, se eu não me engano, né? Porque esse ano a gente vota para 2 senadores também.
2 senadores, exato.
Então esses 24 mil candidatos, mais de 24 mil, né, candidatos, eles são para todos esses cargos aí. E aí eu vou destacar alguns mais importantes, né? Na verdade, a gente pode até falar de todos, se você quiser.
Uhum.
Para presidente são 13 candidatos que foram registrados,
uhum.
177 candidatos a governador, 299 candidatos a senador, então são 7.200, mais de 7.200 candidatos a deputado federal, mais de 15 mil a deputado estadual e 950, mais de 950 para deputado distrital. Esses números ainda podem mudar um pouquinho, tá, gente? Porque os tribunais regionais eleitorais, eles ficam atualizando os dados no sistema, então nem sempre está completa, uhum, digamos assim, a atualização deles. Mas a princípio são esses números que se tem. E aí a gente pode falar um pouquinho dos candidatos a deputado federal, que é, uhum, que é a nossa praia aqui, né, na TV Câmara e na Rádio Câmara. Edson, dos 513 deputados que a gente tem agora, no momento em exercício, 422 vão ser candidatos à reeleição.
Uhum.
Esse número é maior que nas últimas eleições de 2014, que naquele ano foram 386 deputados que concorreram à eleição, né? Esse ano são 422.
Uhum.
Outros 71 deputados vão ser candidatos a outras vagas.
Uhum.
2 para presidente, 9 para governador, 9 para vice-governador, 37 para senador, 5 para suplente de senador e 9 para deputado estadual. Uhum. Aí o resto não vai. São 20 que decidiram que não vão disputar nenhum cargo eletivo, isso.
Uhum. Então são 422 candidatos à reeleição, né? Isso quer dizer. Pode ser, óbvio, né? Nunca se sabe. A cabeça do eleitor a gente não tem como prever, né? Mas pode ser que a Câmara tenha uma renovação grande, pode ser também que não tenha, né? Isso tudo vai depender de como o eleitor vai se posicionar aí, né, Dini?
Aí tá um cheque em branco pra gente ver a partir do dia 7 de outubro, né?
Exatamente. Muito bem, Dini Moraes trazendo pra gente aí as novidades do plenário, as notícias do plenário da Câmara. Dini, agora esforço concentrado só na primeira semana de setembro, não é isso?
Isso, vai ter votação no plenário agora só na primeira semana de setembro e as outras semanas, até as eleições mesmo, né, de fato,
uhum,
os parlamentares vão ficar liberados para fazer campanha nos estados.
Perfeito. Dini Moraes trazendo, portanto, as novidades do plenário, falando um pouquinho aí das eleições, já com alguns dados sobre as candidaturas, especialmente aqui para a Câmara Federal, trazendo aí, portanto, essas notícias para a gente. Dini, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação. Como sempre, um grande abraço para você e a gente vai se falando aí para trazer aí as notícias da Câmara e durante esse recesso, né? Não sei como é que nós vamos ver ainda a questão não tendo o plenário, mas certamente nós teremos notícias, perspectivas para poder comentar com o ouvinte e vamos estar junto aí.
Tá certo, é sempre um prazer estar aqui no Feijoada Completa, gente. Tchau, tchau.
Grande abraço, tchau, tchau. Participação da Dini Moraes, falando aí das notícias do plenário, e agora nosso assunto é artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, boa tarde, meu caro.
Olá, olá, tudo bem,
André Amaro, boa tarde, meu caro. Fez uma rima aqui, ficou lá muito boa, mas tudo bem, né? Vale a intenção, vai.
Oi, Edson. Oi, Paula.
Oi, André, boa tarde.
Tudo bom?
Tudo jóia.
Tudo jóia. Bom, a gente começa falando de Caio Fernando Abreu, escritor gaúcho, que vai agora ganhar uma exposição em homenagem aos seus 70 anos de nascimento, né?
Exatamente, daqui a praticamente um mês ainda, uhum, né? Uma exposição que está sendo preparada, mas que vai estrear no Museu da República em breve, mas eu estou logo divulgando para as pessoas já se programarem para visitar, porque com, uhum, certeza vai ser uma big exposição. Agora, Edson e Paula, antes de falar na exposição do Caio Fernando Abreu, eu queria falar da reabertura de um espaço alternativo que, opa, vai acontecer em breve, no dia 22 de agosto, quarta-feira que vem.
Vamos lá.
Falo disso porque recebi esse material agora e acho importante, né, a gente pensar em artes plásticas não só no circuito oficial, né, mas também no circuito alternativo, né?
Sem dúvida.
Bom, quem tem tempo, né, e que tem disposição...
Especialmente no circuito alternativo, porque é menos divulgado, né, André? Então a gente tem que dar essa abertura, essa oportunidade.
É, e essa galeria, a Galeria Matéria Plástica, ela já existia, na verdade, né? Foi um projeto de um cineasta, fotógrafo e artista plástico, né, o Luiz Jungmann Girafa, que instalou na sua casa essa galeria. Mas ele mora longe, então é isso que eu digo, quem tem disposição, né, e vontade mesmo, é um grande passeio, porque Sim. ele mora lá no Altiplano Leste, né, então o deslocamento é um pouco longe, mas é um espaço maravilhoso, eu já conheci esse espaço, é um espaço aberto mesmo aos artistas plásticos da cidade, aos fotógrafos, enfim, e ele vai reinaugurar esse espaço, ele fez uma reforma, vai inaugurar esse espaço com uma exposição do André Lafetá, que é um veterano de artes plásticas aqui de Brasília, mineiro, mas chegou aqui com 1 ano de idade. Uhum. Já é considerado, né, um brasiliense.
Ah, sem dúvida.
E, enfim, é uma figura que já ganhou prêmio, né, no Salão de Artes. É uma figura celebrada, né, pelos artistas aqui. Tanto que a obra deles é comparada ao Henri Matisse.
Olha!
Né? A exposição se chama O Coisário das Coisas.
Gostei.
Na verdade, é quase uma natureza morta, um paisagismo, mas ele aproveita os elementos da tela para explorar as cores. Né? É super difícil falar em artes plásticas no ar, né?
É, na rádio,
porque a gente
tem imagem para mostrar.
Não,
né,
consegue visualizar. Mas
tem que mostrar a nossa capacidade descritiva.
É. Bom, então fica a dica aí, olha. A Galeria Matéria Plástica vai reabrir no dia 22, quarta-feira que vem, na casa do Luiz Jungmann Girafa, tá? Lá no Altiplano Leste, que fica no condomínio Privé Morada Sul, rua 23, casa R49. Bom, é só jogar na internet que você vai descobrir o endereço.
Tem que botar no mapa.
É, botar no GPS, tá?
Exatamente.
Galeria Matéria Plástica.
Galeria Matéria Plástica, beleza.
Fica a dica para quem quiser fazer um bom passeio, né?
Enfim. E agora sim o Caio Fernando Abreu.
Pois é, o Caio Fernando Abreu, que é um dos maiores contistas, né, brasileiros, enfim, vai ganhar uma exposição e parece que a exposição vem com tudo, né? Porque a expografia está bem interessante, né? Trechos da obra dele vão se casar com cenários que recriam os espaços onde ele viveu, o seu local de trabalho, enfim, além, claro, da literatura, né, que ele nos deixou aí como legado, né, cultural, também tem também cartas, manuscritos, documentos íntimos, enfim, que também a família disponibilizou, e material que também não se tem acesso fácil, né, só os pesquisadores é que acabam tendo acesso a esse tipo de material. E, bom, falar de Caio Fernando Abreu é falar de poesia, falar de um homem extremamente inquieto, falar de um homem que pensou o seu tempo. Ele faleceu em 96, né, vítima de AIDS, ele contraiu AIDS e, enfim, acabou falecendo por decorrência, né, das complicações com a doença. Mas é uma figura extremamente polêmica e, ao mesmo tempo, um verdadeiro pensador contemporâneo, né? Tanto que ele acabou sendo seguido por milhares de jovens, né, que consideravam ele um guru. Pelas frases, pelos textos, né, que ele escreveu, um dos mais conhecidos livros que ele deixou foi Morangos Morfados, né? Que é todo, digamos assim, uma abordagem sobre esse projeto libertário, né, da contracultura, né? Ele lançou isso em 82, né? Enfim, e é uma figura que sempre nos deixa assim grandes pensamentos, né? As obras dele sempre estão carregadas de subtextos, né? Ou seja, de mensagens subliminares, como dizem, né, os críticos. Você tem que ir além do que ele diz, né?
Exato.
O que é muito bem, o que é muito bom, né? Uma literatura provocativa, né? Vou só ler aqui algumas frases, porque eu acho interessante, né, a gente falar dele, mas também
é
citar
ótimo
o que ele escreve, né?
Com certeza.
Então ele diz assim, olha: confesso que preciso de sorrisos, abraços, chocolates, bons filmes, paciência e coisas desse tipo.
Muito bom.
Porque o mundo, apesar de redondo, tem muitas esquinas. Eu já quis que o destino me surpreendesse. Quis muito. Hoje eu só espero que ele não me decepcione. Se algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste. Isso é resposta da oração. Livrai-me de todo o mal. Amém.
Ótimo.
Mais três aqui, olha. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente alguma coisa fica para trás. Só que homossexualidade não existe, nunca existiu. Existe sexualidade voltada para um objeto qualquer de desejo, que pode ou não ter genitália igual. Isso é detalhe, mas não determina maior ou menor grau de moral ou integridade. E a última. Amor não resiste a tudo, não. Amor é jardim. Amor enche de erva daninha. Amizade também. Aliás, todas as formas de amor.
Muito bacana.
Legal, né?
Muito bacana.
Vamos dar o serviço, então?
Vamos lá.
Que vai estrear dia 12 de setembro, às 7 da noite. Guardem aí na agenda. Sempre de terça a domingo vai ficar a exposição até o dia 28 de outubro, portanto, mais de um mês, né? Uhum. Na Galeria Acervo do Museu Nacional do Conjunto Cultural da República.
Maravilha. Dia 12 de setembro, que acho que era o dia do aniversário dele, né? Se não me engano, eu acho que o dia do aniversário mesmo é 12 de setembro. Eu tenho que confirmar esse dado. Mas
eu posso
não
confirmar para você. Mas
eu
acho que é isso mesmo.
Mas eu acho que é. Acho que é.
Ele
acho
nasceu no dia 12 de setembro de 1948.
É isso mesmo. 12
em Santiago do Boqueirão, no então, Rio Grande do Sul.
A inauguração da exposição ela cai exatamente no dia, do aniversário de 70 anos. Do nascimento do Caio Fernando Abreu.
Exato.
Muito, muito interessante. Vai ficar aí, portanto, no Museu da República até 28 de outubro. Vale conferir a curadoria da exposição da Lara Souto Santana, que é uma pesquisadora muito dedicada ao trabalho do Caio Fernando Abreu, uma apaixonada pelo trabalho do Caio Fernando Abreu. Então vale muito a pena conferir essa exposição. Ela já tem feito esse trabalho de levar através de exposições e outros tipos de mídia o trabalho do Caio Fernando Abreu pelo país afora. Então vale muito a pena essa exposição.
É, isso aí.
É isso aí. Grande André Amaro, fica a dica. Muitíssimo obrigado aí pela participação mais uma vez. Arte em Cena volta com certeza aí em outras oportunidades, trazendo mais dicas culturais, de espaços, de exposições, de teatro aqui pra gente conferir aqui no Feijoada. Valeu, André.
Até a próxima.
Até a próxima. André. Grande abraço. Bom, e aí a gente vai fechar o nosso bloco com música, tocando exatamente, a gente falou de rock and roll, né, da relação da Aretha Franklin com o rock, e vamos falar da relação dela com os Beatles, tá aí, ó. Eleanor Rigby com Aretha Franklin. We'll be right back. Sucesso notabilizado na voz de Paul McCartney. Tá aí a grande diva, Aretha Franklin, cantando Eleanor Rigby. Aliás, por falar em Eleanor Rigby, por falar em Aretha Franklin e Beatles, Paul McCartney postou ontem no seu Twitter uma frase linda, linda, linda sobre ela, dizendo que todos nós deveríamos parar por um tempo para homenagear, para nos lembrarmos de Aretha Franklin, do legado que ela deixou e especialmente da história que ela construiu para a música, da contribuição que ela deu para a música de maneira universal. Paul McCartney, que ontem à tarde, colocou essa frase no seu Twitter, uma frase carinhosa, lembrando com saudade aí de Aretha Franklin, essa diva que infelizmente nos deixou ontem. Então, Paul McCartney se manifestando aí, e a gente ouvindo aí a Aretha cantando Eleanor Rigby, uma das canções mais conhecidas dos Beatles, que foi cantada e vocalizada por Paul McCartney. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente já volta.
Feijoada Completa.